Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso curso. Para você que acompanha aí as nossas transmissões, estamos no caderno 13 e vamos tratar dos outros sinais de pontuação, aqueles sinais que são deixados de lado na gramática. Eu não me lembro, não sei se você se lembra, mas eu não me lembro da minha aula de travessões, por exemplo. Eu não me lembro da aula de parênteses. A gente ficava só na aula de vírgula e do ponto e vírgula na melhor das hipóteses, né? Só que você vai ver que há bancas aí que vão muito além. Há bancas que querem saber mais do que o sinal de pontuação. Há bancas que querem saber a função textual daqueles sinais de pontuação. E é por isso que os sinais que você hoje vai estudar comigo são tão cobrados em prova, porque eles têm função textual. Não se deve mais estudar, por exemplo, o uso dos dois pontos, que é o que você vai começar a ver agora neste vídeo, sem, você não consegue estudar isso, sem resolver questões, contextos, trechos contextualizados. Entendeu? Tem que estar no contexto. E é a função textual. Essa aula é muito importante para todos os concursos. Nela, nós vamos começar com dois pontos, parênteses, travessões, aspas, prepare-se. Para você que começa essa aula, eu vou dar início deste ponto, dos dois pontos. Eu quero começar do mais simples até chegarmos. Quando chegarmos ao final da aula, a gente vai estar no mais complexo. E aí sim eu vou falar da explicitação, da enumeração, da diferença da exemplificação para a explicação, a diferença da explicação para, vamos lá, síntese. Você vai ver que tudo isso a gente vai ver na sequência nos outros sinais. Eu vou começar pelo mais simples, que é pelo uso dos dois pontos. Se você for à gramática normativa, você vai ver que a gramática, ela traz uma definição que eu coloco até na minha gramática, simples de dois pontos, ó. Dois pontos é isso, assim. Colocando aqui o que eu coloquei é o que está na minha gramática. E é só isso. Então, veja. Venha comigo, ó. Um. Os dois pontos dão início à fala ou citação textual de outrem. Então, fala ou citação, veja o exemplo. O deputado afirmou, dois pontos. Observe que depois dos dois pontos vem a fala, né? A fala, a citação. Tudo bem? O segundo uso dos dois pontos que a gramática normativa traz é esse, ó. Introduzem uma explicação, enumeração, esclarecimento. Hoje, acusa-se a mídia de fazer estardalhaço com a dengue, com um acidente aéreo ou com o assassinato de uma menina. O ímpeto é o mesmo, a censura. Então, repare que você tem aqui os dois pontos e depois de dois pontos você tem aí a censura, que é uma explicação. Então, os dois pontos estão iniciando uma explicação, que você lá na gramática estudou como o aposto. Esse é o aposto explicativo, que explica o que se disse anteriormente, tudo bem? Então vem, ó. Os jogos deste ano já produziram uma nova modalidade olímpica, apagamento de tocha. Então repare, ó, uma nova modalidade olímpica, vem os dois pontos, e aí, após os dois pontos, explica-se, né, o que é, que nova modalidade olímpica é essa? É o apagamento de tocha. Então, dois pontos iniciando uma explicação. Ocorre que a gramática, quando ela fala desse segundo uso dos dois pontos, ela fala de uma maneira muito superficial. Ela coloca tudo no mesmo balaio. Repare, ó. Ela diz, e é exatamente assim que a gramática fala, ó, introduzem uma explicação, enumeração, esclarecimento. E, de fato, quando ela coloca os três ali, um ao lado do outro, parece que tudo é a mesma coisa, concorda? Desse jeito, como vem a definição, esse segundo uso aí dos dois pontos, parece que explicação é o mesmo que enumeração, né? Parece. Ou seja, qual a diferença entre enumeração e explicação? Esclarecimento é o mesmo que explicação, você vai ver. Esclarecimento é. Mas enumeração é o mesmo que explicação? Toda enumeração é uma explicação? Como diferenciar a enumeração da explicação? Então, para a gente fechar essa teoria e já começar a resolver o primeiro bloco de questões de concursos das grandes bancas, eu organizei para você aqui um resumo desses três usos. Porque, repito, é melhor esquematizar para que você entenda a real diferença. Então, eu quero agora você entendendo que isso tudo não é a mesma coisa. Qual é a diferença entre um e outro? Está aqui, ó. Então, pelo que você viu na teoria, fechando aí a teoria, os dois pontos, eles podem apresentar a citação textual. Então, vê, citação, citação é a fala, ó, como dizia Descartes, penso, logo existo, tudo bem? Pessoal que está assistindo ao vivo, aproveite, baixe o material que está na descrição do vídeo, tá bom? Ó, os dois pontos podem iniciar a explicação ou esclarecimento. Então, ó, explicação ou esclarecimento. Veja, conquistar o que mais desejava, a aprovação no concurso. Ou pode iniciar a enumeração. Então, agora eu quero que você pegue a sua canetinha. Já deu tempo de você se situar na aula, né? Então, agora, prepare a caneta, porque eu vou te dar dicas que vão organizar a sua mente para você não surtar diante de uma questão que fale assim, explicação, e a outra vai falar assim, esclarecimento. Afinal, é a mesma coisa, não é? Ou, por exemplo, você vai ver nas grandes bancas, em todas as bancas, citação é o mesmo que fala. Por exemplo, é o discurso direto, porque às vezes as bancas falam citação. Outras vezes elas falam reprodução da fala de alguém. E outras vezes as bancas falam discurso direto. Então, eu vou agora organizar, inicialmente, porque a gente está começando do mais simples, que são os dois pontos. Inicialmente, o que que você tem que entender para não se enrolar no próximo bloco, na resolução das questões, tá bom? Então, são as observações finais. Pegue a sua canetinha aí, porque agora você começa a participar da aula. Afinal, você está aí para isso, né? Vai ficar só printando, comendo pão? Eu, hein? Bora escrever. Ó, observações finais. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é a diferença entre, ó, primeiro observa. Eu vou topicalizar, tá? Eu vou topicalizar. E aí, você topicalizando comigo, você anote o que você quiser ao lado de cada tópico, que aí o material fica à sua cara. Ó, então, ó, primeiro tópico importante: entenda a diferença entre explicação, ó, explicação e enumeração. Explicação é diferente de enumeração. Tá bom? Não é a mesma coisa. Não, você vai ver já já nas questões que toda enumeração é explicativa. Porque quando você enumera, você está explicando o que você disse. Mas nem toda explicação é enumerativa. Vou repetir. Toda enumeração é explicativa. Mas nem toda explicação enumera. Explicação é o esclarecimento do que se disse antes. Enumeração é o desdobramento. Em dois ou mais elementos do que se disse antes. Toda enumeração é uma explicação. Por isso, assim, os grandes autores dizem isso, sabe? Eles falam assim: ah, tudo é explicação. Enumeração, você vai ver aí na sequência, esclarecimento, tudo é uma forma de explicar. Só que você vai ver, é muito fácil reconhecer. A explicação, ela diz o mesmo de uma única forma. A enumeração também quer explicar o que se disse, mas concretizando numa sequência de dois ou mais elementos. Entendeu? Isso é o primeiro ponto que você vai ver já já nas questões. Então, tô só topicalizando as coisas que eu considero importantes, mas é bem curtinho, tô acabando já, tá? Ó, outra coisa que eu quero que você entenda antes de responder as questões, é uma dúvida que os alunos têm muito. E ó, fiquem tranquilos. explicação é o mesmo que esclarecimento. Então, veja, quando a gente fala de... Quando a banca pede, qualquer banca, até a FGV, que é, você sabe, tida como a banca mais difícil que há, nesses assuntos também ela pega pesado, em pontuação. Então, assim, até a FGV, ela que gosta de viajar, não viaja aqui. Então, assim, explicação igual a esclarecimento. Ou seja, não vai haver, numa questão, a opção esclarecimento, letra A, e a opção explicação, letra B. Se for explicação ou esclarecimento, porque a questão terá que ser anulada. Afinal, esclarecer é explicar o que se disse. Então, os dois nomes são tomados como sinônimos, tá? Explicação não é igual a enumeração, não é? Mas explicação é igual a esclarecimento, tá bom? E para fechar e para poder partir para o primeiro bloco de questões, ó, para fechar. Terceiro ponto importante, a explicação, ela quer, ó, explicar, prefiro dizer assim, isso aqui é um mantra, ó, explicar é justificar barra dizer o mesmo do que se disse antes. Veja, eu vou ser bem enfática com esse o mesmo. Ó, vou ser bem enfática. Quando você explica, você justifica o que se disse antes, esclarecendo o que você disse, dizendo o mesmo. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que justificativa nunca é uma ideia nova no texto. Então, você vai ver até a Vunesp pergunta isso. Vou repetir. A justificativa, se ela é uma explicação do que se disse antes, então ela não é uma ideia nova. Porque, na verdade, o que ela faz é esclarecer o que se disse. Ela não acrescenta informação ao texto. Não é ideia nova. Por isso, ela não amplia. Na FGV, você vai ver isso. Por exemplo, a banca vai destacar a explicação. E vai perguntar se ela é uma ampliação do que se disse. Não, ela não é uma ampliação. Porque quando você explica, você está dentro do que se disse anteriormente. Você não está indo além. De forma prática, você vai escrever aí o seguinte, ó, para fechar, última observação, você vai colocar assim, ó, explicação é diferente de ideia nova. 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 Tudo bem? Então, olhe para mim, olhe para mim. A ideia nova, quando você traz uma ideia nova, você está indo além do que se disse. Na explicação, você está dentro do que se disse. Tudo bem? Ó, tá olhando para isso? Tudo bem? Organizou? Então, vamos para fechar o nosso primeiro vídeo, que é o vídeo do uso dos dois pontos. Vamos às questões de concurso. Eu começo pela questão do concurso do Banco do Brasil. A gente vai até a questão 7 agora, tá? Agora vai ser tranquilo, eu já organizei sua mente, vai fluir, ó. Questão 4 diz assim: o período em que o sinal de dois pontos é empregado para introduzir uma enumeração. Como no trecho que segue, demanda garantida. Então, olhe para mim, olhe para mim. Ó, enumeração. A banca está querendo saber dos dois pontos, iniciando uma enumeração. Você sabe que enumeração é o desdobramento em dois ou mais elementos. Então, olhe para cá. Ó, a remuneração faz parte do conjunto de ganhos de um prestador de serviço, ou seja, todos os ganhos auferidos pela pessoa compõem sua remuneração. Olhe para mim. Agora, a partir de agora, a partir desta questão, a gente vai criar um código aqui. E esse código que nós vamos criar agora, eu, você que está assistindo a aula, esse código eu vou usar até a última questão, até a questão de travessão. Então, por isso seria bom que você seguisse. O que que a gente vai fazer? Toda vez que houver uma questão em que a banca falar em explicação, enumeração, primeiro passo para você resolver a questão de maneira objetiva. É achar o referente. achar o referente, que será explicado. Ó, presta atenção. Tá vendo aqui os dois pontos? Então, ó, daqui a pouco eu vou te dar um passo a passo, mas comece comigo, ó. Primeiro, achei os dois pontos, primeiro passo. Segundo passo, acho o referente dos dois pontos. Qual é o referente? É o ou seja. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que os dois pontos têm o objetivo de explicar o ou seja. Então, você tem sempre que achar o referente, porque senão você não consegue resolver a questão. Só será uma explicação ou uma enumeração se houver um referente antes dos dois pontos. Se não houver, não é nada disso, você vai ver. Aí é uma citação. Então, confia em mim. Primeiro passo é, achei os dois pontos. Segundo passo, achei o referente dos dois pontos. Como assim o referente? Ora, ele diz, a remuneração faz parte do conjunto de ganhos de um prestador de serviço. Ou seja, então agora ele se propõe a explicar o ou seja. Então, o ou seja é o referente dos dois pontos. Depois de você achar o referente, aí, ainda usando os colchetes, você vai colocar entre colchetes aquilo que vem depois de dois pontos. Observando se o que vem depois de dois pontos é uma coisa só ou se está desdobrado em dois ou mais elementos. Vou repetir, é uma coisa só? O que vem depois de dois pontos é uma coisa só? Ou há um desdobramento. Aí é assim que você faz, ó. Todos os ganhos auferidos pela pessoa compõem sua remuneração. Todos os ganhos, isso tudo é uma única ideia. Não há desdobramento. Por isso, não é enumeração, é explicação. Vamos embora para a letra B. Primeiro passo, achar os dois pontos. Segundo passo, achar o referente dos dois pontos. Será que esses dois pontos estão apontando para um referente? Vamos ver, ó. As horas extras, o vale-transporte, o plano de saúde podem fazer parte da remuneração. Dri, eu não sei colocar essa seta, eu não sei achar o referente. Para você achar o referente, você tem que ler até o final para entender a frase. Por isso que você não está conseguindo ainda. Ó. Vamos ler até o final. Ele diz aí, ó, eu quero achar o referente, dois pontos. As horas extras, o vale-transporte, o plano de saúde podem fazer parte da remuneração. Muitos trabalhadores escolhem seus empregos com base nessas vantagens. Então, preste atenção, preste atenção. O objetivo dos dois pontos é apontar para o que ele disse aqui, ó. As horas extras, o vale-transporte e o plano de saúde podem fazer parte da remuneração. Então, ele explica por que que esses elementos podem fazer parte da remuneração. Agora eu vou olhar para o que vem depois dois pontos. Há um desdobramento em duas ou mais ideias? Não, isso aqui é uma coisa só. Muitos trabalhadores escolhem seus empregos com base nessas vantagens. Então, ele está explicando o que são as horas extras, o vale-transporte e o plano de saúde. Isso não é uma enumeração, isso é uma explicação. Ele está esclarecendo o que ele disse antes. Por que que eles podem fazer parte? Outra coisa que sempre dá certo é colocar um pois. Quando você coloca um pois mentalmente, ajuda a ver que é uma explicação, né? Porque ele está justificando o que ele disse antes. Mas o pois é consequência. No final você coloca só para ter certeza. Não fica usando só esse macete de encaixar um pois, não, que isso é furada. Porque muita gente encaixa um pois nos dois pontos e fala assim: ah, encaixei. Ah, gostei. Só que não era uma explicação. Entendeu? Cuidado. Pois é só para você ter a certeza. C. O gerente informou os candidatos como seria a remuneração pelos serviços. O valor mensal vai depender de diversos itens a serem combinados. Peraí, peraí. Ele, antes, ó, achei os dois pontos. Primeiro passo, achei. Agora, eu vejo o seguinte: ele vai explicar, entendi qual é o referente dos dois pontos. Ele vai explicar como será. Como seria aí a remuneração pelos serviços? Como seria? Aí eu olho para o que vem depois, dois pontos, e aí ele diz, ó, o valor mensal vai depender de diversos itens a serem combinados. Então, ele está explicando, esclarecendo. Tá, então, idem, explicação, não é a letra C. D. Muitos itens já fizeram papel de dinheiro. O sal, usado até hoje por tribos da Etiópia. A cachaça, utilizada no Brasil colonial. E o bacalhau, antes usado na Escandinávia. Pronto, achei os dois pontos, vi o referente. Qual é o referente? Treine isso comigo agora. Essa questão não está tão difícil, mas daqui a pouco a gente vai encarar questões piores. FGV e tudo mais. Então, eu queria muito que você fizesse sempre assim, achando o referente da preguiça, mas ajuda. Qual é o referente? Dois pontos. Muitos itens. Porque primeiro ele fala de itens em geral. Depois, ele traz os específicos, ó, o sal, a cachaça e o bacalhau. Repare, ele vai do geral ao específico. Então, ele está desdobrando em dois ou mais elementos. Se ele ficasse falando só de um, por exemplo, o sal, não seria uma enumeração. Porque a enumeração, ela tem que ter dois ou mais elementos na sequência. O sal, a cachaça e o bacalhau. Resposta letra D. Entendeu? É, isso aí, pulei. Desculpe. Ó, rapidinho, gente. A letra C, eu li correndo, é o gerente, né? Desculpe, tá? Era só para ver se vocês estavam ligados. Ó, ainda bem que alguém no chat leu. Leu. Ó, o gerente informou. O referente é o gerente informou. E aí, como o gerente informou, é uma citação. Obrigada, é isso mesmo. Ó, eu fui logo lá para o final, remuneração, tá bom? É isso aí. Então, ó, o gerente informou, dois pontos. O referente dos dois pontos é o gerente informou, porque ele está dizendo o que o gerente disse. Se ele está dizendo o que o gerente disse, é a fala do gerente, é a citação. Daqui a pouquinho a gente vai além falando de citação, quando a gente for falar do travessão. Essas questões aí ainda não vão, não aprofundam as citações, não. Mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar o que é citação, o que é fala, qual a diferença, se fala e citação são sinônimos. Daqui a pouquinho a gente aprofunda, mas, por favor, coloque essa observação aí, tá bom? Então, não é explicação, não, é citação. Na letra D é enumeração e na letra E, ó, vamos ler com calma, o tabaco também já foi usado como moeda de troca. Ah, repare, ele usa os dois pontos. Antes dos dois pontos, ele disse que o tabaco também já foi usado e depois ele explica o que ele disse anteriormente. Ó, também já foi usado. Como assim? No século XVIII, o Estado americano de Virgínia adotou esse método. Ele está explicando a parte em que ele fala que ele já foi usado anteriormente como moeda de troca. E quando você coloca o referente, quando você coloca o referente aí dos dois pontos, é bom porque aí você entende, quando você entende que é uma explicação, ele está explicando. Como assim já foi usado? Aí ele explica. É porque no século XVIII, pois no século XVIII, o Estado americano de Virgínia adotou esse método. Então é como se eu colocasse um pois. Tudo bem? Questãozinha tranquila na letra, resposta letra D. Então, nessa questão, o que que você aprendeu? Você aprendeu a diferença entre explicação, vá anotando aí o resumo na questão, ó. Explicação e enumeração. Pronto, entendeu agora na prática a diferença. Então, vamos. Questão 5. Essa aí é a Fundação Carlos Chagas. Aqui, a banca diz assim, no segmento, morros pobres, como da geada, blá, blá, blá. Aí vem com os dois pontos. Aí ela diz, o sinal de dois pontos introduz, ressalva. O que que é ressalva? Ressalva é o mesmo que restrição. No final da aula eu fiz um resumão disso tudo para você, que está aí no seu material. Mas vá anotando, vá curtindo, ó. Ressalva é o mesmo que restrição. Então, o que que é ressalva, Adri? Ressalva é tá lá no campo das adversativas. Por exemplo, quando você diz assim, olha, não conheço fulano, dois pontos, mas já ouvi falar. Isso é ressalva. Ressalva é uma restrição, tá bom? Tá no campo das adversativas. E aqui não há nada disso. Olhe para o texto, olha o que ele diz. Que tinha esse nome a propósito. Leia aqui comigo, ó, tô voltando pro texto para dizer por que que não é ressalva, ó. Morros pobres, como da geada, que tinha esse nome a propósito. Lá pelos altos do Jaguaré, quando fazia muito frio no morro, costumava gear. O que que ele tá fazendo depois dos dois pontos? Ele tá explicando esse morro chamado de, ó, geada, que tinha esse nome. Aí ele explica, ó, lá pelos altos. Por que que ele tinha esse nome, geada? Aí ele explica, lá pelos altos do Jaguaré, quando fazia muito frio, no morro costumava gear. Ora, então ele está esclarecendo o porquê do nome a geada. A letra A diz ressalva, não é. A letra B diz citação, que é a fala, também não é. Ó, a letra C fala esclarecimento, que é o mesmo que explicação, tá linda. A letra D, contradição, contradizer, dizer o contrário, e não reafirmar o que se disse. Ele está reafirmando o que ele disse, ele não está dizendo o contrário. E resumir é dizer menos. Resumo é dizer menos. Ele está dizendo menos? Não, ele está dizendo mais. Ele está dizendo mais coisas. Porque, ó, depois de dois pontos, ele explica o nome. Repare, quando ele explica, ele fala mais do que ele tinha falado. Ele traz mais palavras. E resumir é falar em menos palavras. Por isso, no resumo, a explicação é esclarecimento, resposta letra C. Bora que nesse vídeo você vai comigo até a questão 7. Questão 6, vamos lá. Observando seu emprego de dois pontos nas passagens destacadas no penúltimo e último parágrafo, conclui-se corretamente que, essa é banca Vunesp, banca bem tradicional, mas pega pesado em pontuação, ela adora. Então vamos aproveitar, tá bonita essa questão. Observando seu emprego de dois pontos. Vamos lá, no penúltimo e no último parágrafo. Vou lá, ó, achei os dois pontos. Depois de achar os dois pontos, eu vou buscar o referente dos dois pontos. Ele diz aqui, ó, volte um pouquinho e leia comigo com calma aqui no início. Olha o que ele diz. Diante da pergunta, por que estamos aqui? Feita durante uma entrevista, o escritor blá 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 destacou. Ó, o escritor blá 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 destacou. Então, os dois pontos apontam para o escritor que destacou. Se ele destacou, isso é a fala do escritor. Citação. Matamos a primeira. A segunda, ó. O veredito do estudo. Peraí, 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 ó. O veredito do estudo. Achei os dois pontos. Agora vamos ver o que que esses dois pontos estão explicando. Ou, enfim, fazendo o quê? Vamos ver. O veredito do estudo. Aqueles que revelavam ter descoberto sentido em sua vida demonstravam também melhores condições de saúde, tanto psicológica como física. Então, o que que você vai fazer? Ó, você vai colocar entre colchetes. Tudo isso está fazendo o quê? Tudo isso está explicando o veredito. Tudo isso está explicando o veredito. Tá, então, ó, agora vamos lá. É Vunesp, já viu que o primeiro era o fulano de tal que disse, que é a citação, e o segundo é o veredito. Então, vamos embora fazer na vertical agora. Ó, letra A. No penúltimo parágrafo, eles introduzem uma citação. Coisa linda, começou bem a letra A. Gostei. Aí vamos ver a outra, ó. No último, um esclarecimento. Ora, você foi ao texto e viu que isso aqui é uma explicação. Explicar não é o mesmo que esclarecer, a gente não viu lá? Explicação e esclarecimento não são sinônimos? Gostei da letra A. Esclarecimento é igual a explicação. Você já viu isso. Ó, vou guardar a letra A. Vamos ver se alguma competiria com a A. B. Em ambos os casos, eles introduzem ideias novas, independentes de afirmações anteriores. O que que eu te falei? Então, viu a Vunesp perguntando se a ideia é nova? Não, primeiro é uma citação. E o segundo, não é ideia nova, por quê? Porque é uma explicação. E explicação não é ideia nova. Explicação, que é o segundo caso, não é ideia nova. Explicar é trazer a mesma ideia, não esqueça. Então, tá fora a letra B. C, no penúltimo parágrafo, eles introduzem informações acessórias que serão retomadas pela autora? Não, a gente já viu que é uma citação no penúltimo. No último parágrafo, eles introduzem observações críticas? Não. E a letra E, no penúltimo parágrafo, eles introduzem a transcrição de um trecho. E no último, a citação direta de um estudo. Isso é algo. Eu grifei aí na letra E, algo que daqui a pouquinho a gente vai ver no próximo vídeo, acho até que já é o próximo, que é a FGV também trabalha isso, a diferença entre transcrição de um trecho. Transcrição de um trecho. O que é transcrição de um trecho? Vamos ver se isso em si estaria certo. Ó, o escritor Charles Bukowski destacou: para quem acredita em Deus, a maior parte das grandes questões. Olhe para mim. O que é transcrever um trecho? Transcrever é copiar. Então, quando você transcreve, você está copiando um trecho. Se um trecho que já foi escrito, então você transcreveu, então você retira do texto as palavras, então digamos, ah, eu vou te dar um texto, pense no dia a dia, não é difícil, é muito simples isso. Se eu te dou um texto e falar assim, ah, eu quero que você transcreva esse texto. O que é transcrever? É dizer outra coisa? Não, é dizer a mesma coisa do trecho. Então é copiar, a transcrição é uma cópia. Transcrição é uma cópia. Repare, quando eu vou ao texto, eu vejo que isso aqui foi uma entrevista. Ó, tá vendo? Foi uma entrevista. Ele, o Charles Bukowski, ele falou isso. Isso aqui era uma fala dele e essa fala, ela foi transcrita. Porque nesse caso, foi um texto oral, porque era uma entrevista, provavelmente. Não sei se é uma entrevista em rádio ou enfim. Aí a gente tem que ver, mas, não é, mas na hora você não precisa se preocupar, porque se ele falou ou se ele escreveu, e se o texto está copiando, isso é uma transcrição. Vou repetir. Transcrição aconteceu sim, porque foi um trecho de uma entrevista. Você entendeu? Então, olhe para cá, olhe para cá. Vê, a transcrição de um trecho está certo, porque ele transcreveu um trecho. Transcrever é copiar. E, de fato, ele copiou um trecho que o cara falou exatamente como ele falou. Transcrição é cópia. E foi uma cópia porque foi citação direta. Ele não parafraseou, ele não mudou as palavras. Foram as mesmas palavras. Então, é o recado da Vunesp dizendo que sabe bater, mas não está afim. Se ela tivesse dito isso para a primeira parte, estaria tudo bem. Não precisa dizer citação, pode dizer transcrição de um trecho. Porque ele está transcrevendo o que a pessoa disse. O problema só não é a letra E. Então, ó, a letra E começou bem. Só terminou mal, por quê? Porque não é uma citação direta do texto em estudo. Veja, a gente viu, ó, o veredito do estudo. Tá vendo aqui o veredito do estudo? Olhe para cá. Quando ele diz o veredito, dois pontos, aqueles, não é uma citação direta, por quê? O que seria uma citação direta? Se houvesse ali as aspas. Se houvesse as aspas, se ele colocasse as aspas, ele estaria reproduzindo o veredito que alguém deu. Aí seria uma citação direta. Cara, isso é muito importante você entender. Porque parece questão boba, mas não é. Então, vou repetir. Aliás, eu vou escrever para você. Por que não é direta? Direta teria aspas e não foi o caso. Ele não, ó, não é uma citação direta do texto de um estudo. Por quê? É uma explicação. O autor usou suas próprias palavras. O autor usou suas próprias palavras. Eu tô escrevendo aqui, escreva aí, por favor. Tá? Por isso que não é uma citação direta. Porque realmente é um estudo. Por quê que não é direto? Porque você viu que ele não usou aspas? Ele não usou aspas porque ele usou suas próprias palavras. Tá bom? Complexo isso. Olha, agora não deixe de anotar as coisas que eu estou falando, senão você vai ficar com dúvida em coisa que eu já falei. Então, ó, que a gente aprendeu com essa questão, Dri? Aprendi que, eu estou crescendo, ó, eu estou crescendo. Aprendi que, resposta letra A, por que letra A? No penúltimo parágrafo, é uma citação. Para quem acredita em Deus, o que é citação? Por que foi citação? Porque é a fala do Charles Bukowski. Então, citação é o discurso direto, tudo bem? E na segunda parte da letra A, ele disse que era um esclarecimento. E, de fato, era um esclarecimento. Ou seja, era uma explicação do veredito do estudo. Então, o que, que se aprendeu nessa questão? Se aprendeu que explicação e esclarecimento são sinônimos. Então, se a banca tivesse dito lá na letra A, é um esclarecimento, ou se ela tivesse dito uma explicação, estaria certo. Tá, Dri... É uma ideia nova? Não, já falei, você já escreveu, mas tudo bem, eu falo de novo, escrevo de novo. Isso não é ideia nova. Explicar não é ideia nova. Se você está explicando, você está falando a mesma coisa do que você disse antes. Ideia nova é progressividade textual, é falar novidade. E se você está explicando o que você disse, você não está falando novidade, você está falando a mesma coisa. Então, isso não é ideia nova, tá? Por isso que a letra B estaria fora, porque não são ideias novas, tá bom? E aprendeu o que é transcrição. A transcrição é cópia. Transcrição é cópia, tá bom? Transcrição é cópia. E para que seja uma cópia, tem que haver indicação de pontuação para isso. Ou seja, na transcrição, usam-se as aspas para indicar que você está copiando exatamente o que a pessoa disse. É como você no seu texto acadêmico. Quem não fez um TCC, pelo menos aí na vida, e que tinha aqui... Lembra que você fazia isso? Quando você escrevia algo que alguém disse, com as palavras da pessoa, tinha que mostrar que era a transcrição. Transcrição é cópia, exatamente como ela disse. Agora, se você vai usar as suas palavras, isso não é mais uma transcrição. Por quê? Porque você está parafraseando alguém, tá? Então, naquele caso ali, por que não poderia ser transcrição? Essa parte aqui, Dri, por que não é, transcrição? Porque ele não copiou. Não é transcrição. E, sim, explicação do autor. Porque o autor está usando as palavras dele. Ele não está copiando o que o estudo disse. Ele está usando as palavras dele. Não é cópia. Não é cópia. Não é. Tá bom? Entendeu? Pegou? Você nunca tinha pensado nisso, né? Pois é. Só que as bancas andam perguntando isso. Se você pegar um edital da a Vunesp, por exemplo, a banca te dá como fácil. E no edital, ela nem fala que isso vai cair. Ou seja, a pessoa nem sabe que ela cobra desse jeito. Mas a FGV, que é uma banca alto nível, hoje ela já coloca no edital assim: uso dos sinais de pontuação e suas funções textuais. Porque as bancas estão querendo mais do que gramática. Você está vendo? E são todas, até IBFC. O título do texto é Dia das Mães, dois pontos. Aí a banca vem, coloque aqui o hífen, por favor, tá? Traz a pontuação com sinal de dois pontos que foi utilizada, pois, pronto, a banca quer saber o porquê dos dois pontos. Pausa mais forte, separa as orações adversativas, contraste, introduz explicação, esclarecimento, eu sou feliz, ou enumeração, gostei disso, coisa linda, explicação ou esclarecimento, a banca deixando claro que são sinônimos, obrigada, IBFC. Agora a gente vai lá, o máximo que você ficaria em dúvida seria entre C e D. Porque não tem esse negócio de pausa mais forte da letra A. A letra A fala em pausa mais forte. Dia das Mães, dois pontos. Pausa mais forte do tipo Dia das Mães, momento de reflexão, dois pontos. Entendeu? Você entendeu a letra A? É como se dissesse assim: pausa, respeite a Dia das Mães. Viajou a letra A. A letra B diz, separa as orações adversativas. Veja, por que não são orações adversativas? Porque nem há verbos. Isso aqui você vai ver também na FGV, por isso eu não sou boba nem nada. Oração, eu vou escrever isso aqui que é para resguardar você. Ó, oração é frase verbal. Tem que ter verbo para ser oração. Toda oração tem que ter verbo. Dri, não estou entendendo. Pois bem, vou te mostrar. A letra B ela não merecia nosso respeito porque nem oração havia. Antes dos dois pontos, você está vendo oração? Não. Está vendo verbo? Não. Depois de dois pontos, você está vendo oração? Está vendo verbo? Não, estou vendo substantivos, reivindicação e consumismo. Então, se não há verbo, não há oração. Então, fora a letra B, não precisaria nem perder tempo. Por quê? Dri, isso poderia acontecer? A letra B poderia. Posso usar os dois pontos para separar orações adversativas, se eu quiser. Mas não foi o caso. Letra C, introduz esclarecimento ou explicação ou inicia a numeração? Tá, olhe para cá, ó. Dia das Mães, pouca reivindicação e muito consumismo. A galera surtou nessa questão. Por que que surtou? Porque você sabe que a enumeração é o desdobramento de dois ou mais em dois ou mais elementos. E quando você olha para o que vem depois de dois pontos aqui, você tem um E, ó. Pouca reivindicação e muito consumismo. Com esse E, qual foi a maldade da banca? Pegou um trecho que tinha um E. O E significa que há dois elementos. Você entende por que que eu grifei esse E aí? Porque, ó, são dois elementos aí: reivindicação e consumismo. Se são dois elementos, aí é por isso que ela colocou a letra D de maldade. Só que o que que eu fico no seu pé falando? Você tem de achar o referente dos dois pontos. Dia das Mães. O referente é Dia das Mães. Tudo bem? Ora, o que ele está fazendo para ser enumeração, a resposta, eu tenho que estar desdobrando, lembra que vimos aí? Desdobrando o referente em dois ou mais elementos. Ele está desdobrando o Dia das Mães? Ele está desdobrando Dia das Mães ou ele está explicando? Não é porque há dois elementos aqui que vai ser enumeração. Resposta letra C. Porque não há um desdobramento do Dia das Mães. Seria diferente se ele dissesse assim: olha, existem dois sentimentos. Por exemplo, se ele tivesse dito dois sentimentos. Ou só, não precisa nem colocar o número, ó. Sentimentos do Dia das Mães. Ele nem precisaria colocar dois. Com dois seria mais fácil ainda. Mas eu ter, aí seria diferente. Se fosse assim, você entendeu o que eu estou falando? Se fosse assim, aí seria enumeração. Se fosse assim, seria enumeração, porque eu estaria indo do geral. O que que é enumerar? É ir do geral ao específico. Aí eu estaria ali diante de um trecho em que eu traria o geral, que são os sentimentos, sei lá, qualquer coisa. E depois o desdobramento dos sentimentos. Que sentimentos? Reivindicação, consumismo. Entendeu? Mas ele não está desdobrando o Dia das Mães. Que questão bem feita. Dri, minha filha, eu acertei, mas nem sei por quê. Beleza, é isso aí. A sorte acompanha. Agora você já sabe por quê. Roda a vinheta, que a aula está só começando. A gente começou leve. Vamos para as aspas.